ABC da Saúde, um podcast da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, em parceria com a Rádio Valor Local. ABC da Saúde, com o Dr. Medina do Rosário.
Chegamos à letra P e hoje falamos de pneumonia, uma infecção nos pulmões causada por bactérias, vírus ou fungos. Mais de 150 mil casos por ano são diagnosticados em Portugal, sobretudo em idosos. Temos hoje connosco o Dr. Medina do Rosário para nos falar mais um pouco sobre pneumonia. E eu começava por esta pergunta, doutor. Muitas vezes confunde-se, pelo menos há esta dúvida, se alguém está com uma constipação, uma gripe ou uma pneumonia. Quais são as principais diferenças?
Ora, uma excelente pergunta, cumprimentar aqui a audiência, e realmente a pessoa muitas vezes diz: eu estou gripe, estou constipado, e é mais ou menos a mesma coisa.
Sim.
E não é, realmente há diferenças, logo pela gravidade. A constipação tem uma gravidade baixa, a gripe já é uma gravidade moderada e a pneumonia já é de alta gravidade. E, portanto, tem esta graduação. E, divergindo aqui entre gripe e constipação, por exemplo, uma inflamação da garganta, na gripe ela está muito mais presente do que numa constipação. A obstrução nasal está muito mais presente na constipação do que na gripe. A febre, como a gripe tem maior gravidade, a febre está mais presente e é mais alta do que na constipação, que é baixa ou não tem mesmo febre nenhuma. As dores musculares estão mais presentes na gripe do que na constipação. O mal-estar é um mal-estar que surge de forma repentina na gripe. Tudo o que é mal já surge assim de repente.
Sim.
neste caso. E, portanto, o mal-estar é mais repentino do que propriamente a constipação, que é algo que é gradual. O próprio corrimento nasal é mais intenso na gripe do que na constipação. A tosse é muito frequente na gripe e não tanto na constipação. E a perda de apetite. Lá está mais uma vez a gravidade. Na constipação praticamente não há perda de apetite nenhuma, e na gripe existe. E é claro que quando passamos da gripe para a pneumonia, nós aqui então, se o cansaço na gripe já é uma coisa forte, é muito forte na pneumonia. A falta de ar na gripe é às vezes, na constipação nunca existe, obviamente, e na pneumonia já é uma coisa frequente. A própria dor no peito, um sinal também de gravidade. Constipação não existe, é possível haver na gripe, mas ela é comum na pneumonia. Portanto, tudo é, e a febre na pneumonia então é muito mais persistente. Portanto, essas são as grandes diferenças, e em termos de gravidade, constipação, gripe e pneumonia.
Muito bem, quais são os sinais de alarme que necessitam de urgência médica em presença de uma pneumonia?
Olha, os sinais de alarme que a pessoa deve procurar aqui um atendimento mais urgente é realmente, primeiro, a falta de ar. A falta de ar é impactante, tem um nome técnico de dispneia, e a falta de ar é realmente relevante. A dor no peito intensa, a febre alta que é persistente, a sonolência excessiva ou alguma confusão mental. Porquê? Porque há muitas vezes associado a falta de oxigênio, e o cérebro sem oxigênio também não funciona, e portanto poderá haver aqui constrangimentos a esse nível. Crianças ou idosos que não são eles mesmos, portanto ali há alguma alteração do estado de consciência e da forma de estar. Os chamados lábios azulados, que têm o nome técnico de cianose, e portanto que significa que há ali alguma falta de oxigênio no corpo, e de ficarmos com os lábios mais escurecidos, da cor azulada. E apesar do tratamento que eventualmente já possam estar a fazer, é suposto haver uma melhoria gradual, e ao haver uma manutenção do estado de doença ou até um agravamento, mesmo estando a fazer medicação, devem procurar ajuda.
Doutor, a transmissão da pneumonia é como pegar uma gripe?
Não, é diferente. E eu aqui, se calhar, fazer aqui um parâmetro, que é porque nós temos também pneumonias que não são todas iguais. Temos pneumonias bacterianas e pneumonias virais. Isto é, as pneumonias bacterianas têm uma instalação súbita, é repentina, tem febres altas, tem uma tosse produtiva, tem uma tosse que há expectoração à mistura, dor torácica, calafrios, tremores, e trata-se com antibióticos. E os resultados costumam aparecer em 48 a 72 horas, a pessoa vai começando a melhorar. E temos pneumonias virais. Essas não utilizamos antibióticos, a não ser que haja uma sobreinfecção, isto é, atrás de uma infecção viral vem a infecção bacteriana. E aí o tratamento, não havendo antibióticos, porque os antibióticos são para as bactérias, o tratamento é de suporte, é hidratação, antibióticos, antipiréticos e repouso. E aqui está a diferença também da pneumonia em relação à bacteriana. Enquanto na bacteriana a instalação é súbita, na viral ela é gradual. A febre é baixa ou moderada, há uma tosse seca no início, portanto não é uma tosse com expectoração no início. Pode haver aqui alguma, em termos de avaliação das vias aéreas, portanto, alguns sibilos, são aqueles apitos, aqueles gatinhos que às vezes as pessoas dizem que têm. Neste caso não tem nada a ver com a asma, e portanto isto advém aqui muitas vezes dos vírus, como o vírus sincicial respiratório, o influenza, o Covid, portanto é nesta parte viral que estamos a falar. E nesse sentido, o meio de transmissão, muitas vezes a pneumonia pega-se como uma gripe, que não quer fugir à sua pergunta inicial, portanto depende da causa. A pneumonia viral sim, porque transmite-se por gotículas e o contacto próximo, mas a pneumonia bacteriana pode resultar de uma gripe prévia ou colonização do trato respiratório, colonização pelas bactérias, e portanto aí a transmissão existe, mas é menos contagiosa do que uma gripe. O maior risco é as pessoas já fragilizadas, como os idosos.
Muito bem, e por isso mesmo, sendo um grupo de risco, portanto, devem também considerar a vacinação, e a pneumonia é sempre pior nesta faixa etária, não é, doutor?
Sim, a vacinação é realmente é extremamente importante.
Temos uma vacina ainda muito cara, mas é importante.
É importante, sim senhora. E aqui leva-nos realmente a vacinação, são medidas de saúde pública e que estão no campo da prevenção. E a prevenção é de forma mais eficaz, e temos várias formas de prevenção, uma delas é realmente a vacinação. E por isso temos a vacinação chamada pneumocócica, em que é uma vacinação que existe nas crianças integradas no nosso PNV, aos 2, 4 e 12 meses, e é importante que exista nos adultos acima dos 65 anos, em que há hoje em dia essa vacina que estava a falar, que é importante haver. Hoje em dia já em dose única, mas as pessoas que já tinham outros esquemas anteriores podem fazer o reforço, e nomeadamente isto é extremamente importante nos doentes crónicos. A vacina da gripe obviamente reduz o risco da pneumonia pós-gripal, ok? E portanto, grávidas com idades superiores a 60 anos, os profissionais de saúde, os profissionais de lares, ou os idosos institucionalizados em lares, portanto é tudo pessoas de risco que devem fazer essa vacinação. A vacinação de Covid também previne pneumonias virais graves, portanto tudo isto é realmente impactante e importante, mas não só as vacinas importantes na prevenção, mas também o não fumar, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória, a boa alimentação, o controle da doença crónica, para não ficarmos com a nossa imunidade mais deprimida, e não haver descompensações ou agudizações de doença crónica, e reconhecer realmente precocemente sinais respiratórios, porque quanto mais cedo for iniciado o tratamento, melhor o prognóstico.
Doutor, vamos aqui a um rápido mitos e verdades, como já é hábito. Se não tiver febre, não é pneumonia?
excelente pergunta. Ora bem, isso é um mito, portanto, os idosos imunocomprometidos muitas vezes não têm febre, e mesmo com pneumonia grave, portanto não é bem assim.
A pneumonia precisa sempre de hospitalização?
A maioria das pneumonias em adultos saudáveis pode ser tratado em casa, mesmo numa consulta de medicina geral e familiar, tendo sido feito o diagnóstico correto, pode ser iniciado o tratamento para fazer em casa, em ambulatório, e portanto não necessita de recorrer ao serviço de urgência hospitalar para isso, se for detectado de forma precoce.
Quem teve pneumonia é propenso a ter novamente?
É uma verdade parcialmente, isto é, se houver doença crónica ou imunidade menor, o risco repete-se. Noutros casos, não necessariamente.
Muito bem. A pneumonia só aparece quando estamos no inverno, no frio?
Não. Pode existir em qualquer altura, porque não é o frio que traz a infecção. Portanto, são as bactérias que trazem. Elas estão em maior número, digamos assim, de forma mais generalista, no inverno com o frio, mas não é o frio que traz a infecção.
Muito bem. Doutor, fica então os conselhos sobre como reagir perante uma pneumonia e também as diferenças entre a pneumonia, a constipação e a gripe, aqui em mais um ABC da Saúde. Até um próximo programa.
Muito obrigado.
ABC da Saúde, um podcast da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, em parceria com a Rádio Valor Local, quartas-feiras, 18 horas. Ouça em direto ou em podcast em valorlocal.pt.